reforço para a gente interceptar o larápio. Porque eu ia dizer, se o pedido está pronto, ele viria pegar a mercadoria e a polícia interceptaria e resolvia o problema. Mas a polícia colocou vários porém burocráticos, que eu tinha que ter certeza se o motoboy era o próprio larápio, se não era. Eu não tinha essa certeza. Então a gente fica a desejar. Quando é para conter o crime, a gente não consegue. Fica triste porque acaba, muita gente pode ser lesionado. A gente já entendeu mais ou menos e vai sempre agora conferir o extrato do banco. Nunca pelo comprovante apenas a gente pode liberar a mercadoria.
E que sirva de alerta, né, Paulo?
É um alerta para a sociedade, porque os furtos e roubos estão cada vez mais estruturados e acaba enganando muita gente.
Muito bem, aí com a palavra as autoridades competentes, e claro que sirva de alerta para você que está acompanhando o programa Sudoeste agora, não cair nesse golpe do falso Pix, tá? Então, todo cuidado é pouco, volto com vocês aí no estúdio.
Fardamento Santo Antônio e Malharia Walter Word, uniformizando em todos os tipos de trabalhos e eventos. Da camisa personalizada ao fardamento profissional, da oficina ao vendedor da sua empresa. Faça seu orçamento pelo WhatsApp 988222541. Fardamento Santo Antônio e Malharia Walter Word, com você em todos os momentos.
Quem vive da estrada sabe, tempo é dinheiro. Na hora de cuidar da refrigeração, escolha a GM Soluções em Refrigeração. Autorizada Carrier, com mais de 25 anos de experiência em refrigeração para transportes, frigoríficos, multimarcas e ar-condicionado para ônibus. Qualidade, agilidade e atendimento especializado. Estamos na rodovia BR-116, em Vitória da Conquista. Chame no WhatsApp 77999548454. A GM Soluções em Refrigeração. Quem conhece, confia.
Clive, Hospital Veterinário 24 horas. Agora você não precisa mais se preocupar com os olhos do seu pet. A Clive tem um serviço de oftalmologia com o que tem de melhor em consulta oftalmológica, avaliação de fundo de olho, ultrassonografia ocular, pressão intraocular e outras especialidades. Clive, 24 horas. Avenida Otávio Santos, 16, bairro Recreio. WhatsApp 77988024586. Filial Clive Frebenjamin, número 1970, bairro Brasil. WhatsApp 988655753.
A RR Soluções e Climatização é referência em qualidade e eficiência. Contamos com profissionais especializados para instalação, manutenção e reparo de ar-condicionado, levando mais conforto e bem-estar para sua casa ou empresa com alto padrão técnico e custo-benefício. Faça seu orçamento 77981677877. RR Soluções e Climatização. Qualidade e satisfação em cada serviço.
A Compeças é sinônimo de tradição e excelência em serviços automotivos. Oferecemos soluções completas para veículos leves e pesados, peças, pneus, manutenção e serviços especializados. Há 60 anos, somos referência no setor automotivo do Sudoeste da Bahia, reconhecida pela qualidade do nosso trabalho e pela credibilidade construída ao longo da nossa trajetória. Ligue agora, 77-2102-8800, Avenida Presidente Dutra, Vitória da Conquista.
Gosta de cinema? Com a Vox, você vê os melhores filmes da Telecine com internet veloz e estável. Aproveite o plano exclusivo da Vox, 500 mega mais Telecine por R$89,99 nos três primeiros meses. Qualidade de conexão em toda a casa para curtir onde e quando quiser. Acesse internetvox.com.br ou ligue 0800 020 4100 e consulte as condições. Vox, internet sem igual.
Sudoeste agora. Sudoeste agora. Clube FM.
Hora certinha, meio-dia 31. Estamos de volta nesta sexta-feira linda em Vitória da Conquista. Sexta-feira é sempre um dia mais feliz, você concorda comigo? Olha só, eu lembrei aqui, toda vez que eu falo da sexta-feira, né, a gente fala por que a sexta-feira é um dia mais feliz? Porque para muita gente é o último dia aí do trabalho, né? Não é isso? Proletariado, CLT, muitos ficam felizes. Ó, sexta-feira, sextou, vou estar de folga sábado, domingo. Infelizmente, não todos, né? Tem muitos que tem que trabalhar no sábado. E aí, você lembrou de que agora? Fala aí do que você lembrou. Não é isso? É, cadê a escala 6x1? Alguém tem notícia? Tá aparecendo, você lembra aquela época que falaram aí que tinha uma invasão de gafanhoto vindo pro Brasil? Aí o pessoal ficou muito tempo, cadê os gafanhotos, né? Pois é, fizeram muita propaganda pra gente, né? Deixou o pessoal aí, todo mundo animado, e agora cadê a escala 6x1? Tô te perguntando, viu? Não vou te falar o que aconteceu, não. Vou deixar você descobrir, viu? Tá? O golpe tava aí, só não via quem não queria. Vamos passar aqui no WhatsApp. Boa tarde, Kaique. Aqui é o Vando. O mesmo governo que regulamentou as casas de apostas no Brasil agora busca formas de reduzir os impactos negativos causados pelo vício em jogos. Isso acaba soando um tanto incoerente. Primeiro, autoriza a estrutura, a atividade, depois precisa lidar com as consequências que ela vem causando a muitas pessoas e famílias. É verdade, né? Aquela coisa, amigo, aquela lógica do traficante, né? Você lembra lá da guerra do ópio, aquela coisa. Primeiro vicia a pessoa, dali, olha, vou viciar você, né? Aí depois que vicia, agora vamos tratar as pessoas. Agora que a gente tá cheio de dinheiro, por falar nisso, vou pedir aqui, eu prometi, e o Arthur, nosso operador, agilizou ali, Arthur. A gente vai ouvir aqui a fala aqui. Ele deu uma coletiva de imprensa, o ministro da Fazenda, o Duriga, lançando hoje, sexta-feira, aí, as medidas contra as bets, que ele entende que vai resolver alguma coisa. Eu não acho, enfim, quem tem que achar é você. Então, vamos ouvir aqui uma parte da coletiva do ministro da Fazenda falando das duas portarias que serão lançadas hoje para endurecer as regras contra a propaganda de bets.
A partir de amanhã, sairão dois atos normativos novos do governo: uma portaria do Ministério da Fazenda e uma portaria conjunta entre o Ministério da Fazenda e o Ministério da Justiça, estabelecendo novas regras para publicidades de apostas, publicidade de bets. A primeira dessas medidas é uma portaria do Ministério da Fazenda que vai trazer, após toda a publicidade de bets, ou junto com toda a publicidade de bets, uma advertência em nome do Ministério da Fazenda. As advertências, portanto, que devem constar das peças publicitárias regulares serão as seguintes: Ministério da Fazenda adverte: apostar faz você perder dinheiro. A segunda: Ministério da Fazenda adverte: apostar pode causar dependência. E a terceira: Ministério da Fazenda adverte: aposta não é investimento. A segunda medida é uma portaria conjunta do Ministério da Fazenda, minha, com o ministro Wellington, do Ministério da Justiça, em que a gente faz restrições à publicidade de bets no país. Regras que imponham não adotar senso de urgência nas chamadas para bets. Outra proibição: não é regular, não é lícito que se induza a erro o consumidor, que se induza a erro o potencial apostador, misturando um comentário de alguém que é especialista, alguém que é um comentarista especializado sobre um determinado jogo, sobre um determinado assunto, ele dizendo que a melhor aposta é uma, ou o caminho a ser adotado é aquele, portanto induzindo o consumidor a adotar uma certa prática com um verniz de respaldo técnico. Nada de exibir ganhos como isca, isso também fica proibido. Nada de vender aposta como ganho de dinheiro fácil, ou como investimento, ou possível solução financeira para os apostadores e para as famílias. Nós vamos, além disso tudo, proibir o histórico, que se mostre um histórico de premiação também, que leve a induzir o consumidor a achar que tem um histórico positivo para um determinado time, por uma determinada circunstância, que ele se sinta encorajado a apostar. E nós vamos reforçar que também tolerância zero, uma blindagem à publicidade que, de alguma maneira, ainda que indireta, busque atingir criança e adolescente, em especial nas redes sociais.
Então tá aí, vocês ouviram aí, né, a declaração. Quando ele fala que é a partir de amanhã, é porque ele falou ontem. Então é a partir de hoje, essas novas regras. E tá aqui, olha, o pessoal tá mandando mensagem, Renato do Alto Maron, falando proibir bets, e todos os jogos têm propaganda forte com bets, principalmente o Cazé TV. Estão secando o gelo, né? É isso mesmo, é assim. E os grandes times todos patrocinados pelas bets. É muito estranho aí essa medida paliativa ou panfletária, né? Aquela medida para dizer que está fazendo alguma coisa, né? Vocês lembram que o presidente Lula chegou a dizer, de tantas, né, coisas que o Lula fala, que ele, Lula, ia proibir geral, né? Ele morrendo de saber quem é ele para bater de frente com o poder do dinheiro, né? E aí ele ficou caladinho, quietinho, esqueceu o assunto. Também temos aqui o pessoal falando o que sobre Bet? Vamos lá. Bom, assunto de Bet já encerrou por enquanto. A gente tem outros assuntos aqui falando da faixa de pedestre ou da faixa para motocicleta e esses assuntos referentes ao trânsito. Só que a gente vai falar daqui a pouquinho, não é isso, Mônica?
Exatamente. A gente volta daqui a pouquinho para falar desse assunto, porque agora tem participação, né, ouvinte?
Vamos lá.
De ouvinte. Qual é o
assunto. Boa tarde, Kaique. Boa tarde, Mônica. É o que salva vida é a direção defensiva. A direção defensiva está dentro de nós. É um estado de espírito. A gente tem que ter inteligência de manter distância, andar devagar, para dar tempo. Se alguma coisa passar na frente, a gente poder reagir, parar e não machucar a gente. Então, o que resolve é direção defensiva, principalmente os motoqueiros. Valeu, amigão.
É verdade, meu amigo. Só que ultimamente os motociclistas, me desculpa, né? São todos. Alguns motociclistas estão fazendo uma direção ofensiva, uma direção assustadora, né? E eu fico com medo, fico assustado. Então, você quer ver uma coisa? Bastava dirigir direito. Olha só que coisa, né? Se a gente para ali, ó, tem lá o semáforo. Né, tem uma faixa, tem um espaço para eles. Eu sempre respeito. E quando não tem, eu deixo um espaço que eu sei que eles vão ficar na frente. Então nós, estou falando aqui enquanto motorista de carro pequeno, eu procuro o máximo respeitar o espaço deles. Não tiro fino, né? Vou ultrapassar a distância como se ele fosse um veículo. Mas eles não fazem isso. Eles não se comportam como um veículo. Não, muitas vezes não se dá o respeito. Olha só, colocar a faixa exclusiva não dá certo, porque eles são imprudentes. Quem está falando aqui é o ouvinte, é a Verônica, não é isso? Verônica Bittencourt. Imprudência. Tem que ter blitz em todas as vias e não é só durante o dia. Está demais os motociclistas. E olha, só um aviso, blitz está tendo, viu? Polícia Militar está fazendo blitz na cidade 2-3 vezes por dia, todos os pontos, todos os pontos. Mas aí faz a blitz e tal, a pessoa passa na blitz, depois acelera e corre. E o problema está sendo alta velocidade e ultrapassagens indevidas. Mônica, tem um recado, não é isso?
Tem um recadinho, porque quando o assunto é carro ou caminhão, confiança e experiência fazem toda a diferença. A Compeças atua desde 1966, oferecendo peças, pneus e serviços completos para a linha leve e pesada. Quem não conhece a Compeças, hein? Com estrutura moderna, diagnóstico preciso e aquela equipe especializada. A gente que sabe o que está fazendo. A empresa referência na região. O telefone é o 77-2102-8800. Fica onde? Presidente Dutra, ao lado do Sete Senat.
Muito bem, olha só, gente, eu estou muito feliz aqui porque a gente está recebendo uma parte da história do jornalismo, né? E eu sou, claro, muito empolgado com jornalismo, principalmente essa parte da história, né? E eu digo que a gente aprende muito com o passado, sim, né? A história serve demais, não só a história do jornalismo, né? A história do nosso país, a história da nossa vitória da conquista, todo tipo de história é importante para a gente pavimentar aí o nosso futuro e para a gente compreender como é que funciona o nosso presente. E ele, falar em presente, ele está presente e é um presente aqui para nós, o jornalismo.
Verdade.
Ter essa honra de receber esse cidadão, que daqui a pouco eu vou falar o apelido dele, mas vamos falar o nome dele aqui, que é o Elias Antônio da Luz, mais conhecido como Toninho da Luz. Nada mais, nada menos que 50 anos de carreira na história do jornalismo, né? Veio aqui para a Vitória da Conquista, ele que foi tipógrafo, redator, diretor do histórico jornal Diário do Sudoeste, né? Esse impresso maravilhoso que também faz parte do jornalismo de Vitória da Conquista, e veio aqui trazer um pouquinho de sua experiência, falar um pouquinho dessa história bonita do jornalismo de Vitória da Conquista. Seja bem-vindo aqui, meu amigo Toninho da Luz. Prazer recebê-lo.
Muito obrigado pelo convite, obrigado, Mônica. E para mim é sempre um privilégio poder falar sobre a imprensa. Eu quando falo de imprensa, a gente vê hoje, né, esse assanhamento, essa vibração dos blogs, dos Instagrams e essas coisas. E a gente fica surpreso, porque na época que nós começamos o jornalismo, era um sonho você até escrever para um jornal. O jornal impresso era um sonho, você ter uma coluna no jornal. Quantas pessoas nós fizemos, nós ensinamos, nós mostramos ao longo desses 50 anos de carreira, que eu celebro com muita alegria. Agora, uma coisa eu vou deixar bem claro.
Uhum.
Eu não faço questão de glória, não, sabe, Mônica?
Sei
porque
disso.
Glória por glória, eu tive glória a minha vida inteira.
Olha.
Minha mãe se chamava Glória.
Olha, que bonito. que linda homenagem, hein, Toninho? Então, Toninho. Toninho, olha só, eu queria que você fizesse assim, falasse para os nossos ouvintes com relação ao jornalismo, essa diferença que você vivenciou todo esse processo, né? Do jornalismo clássico e o atual, esse jornalismo digital.
Sim, Mônica, há uma questão no ar aí que é muito interessante e que pouca gente fala nela. O jornal impresso, tá? O jornal impresso no papel direitinho, certinho, ele sempre foi diferenciado da TV, do rádio, que eram os mais próximos da gente na época. Quem está partindo com muita dificuldade com a internet são as emissoras de rádio e as emissoras de televisão. Por exemplo, aqui vocês estão fazendo a coisa certa, que é a interação com o público, porque a internet proporciona isso. É uma rodovia de mão dupla, não é? Você fala, a pessoa lá te responde e assim vai. O jornal impresso, o material impresso, por exemplo, o jornal O Diário do Sudoeste e a revista Perfil, né?
Uhum.
Nós temos como experiência que todo mundo nunca imaginou que o papel jornal, por exemplo, ele é um dos primeiros produtos de reciclagem. Porque as grandes empresas, Kaique e Mônica, elas compravam, elas tinham maquinário grande, máquinas potentes, ocupando espaço grande, mas tinha também os depósitos de papel que eram recolhidos nas ruas. Eles compravam o papel para reciclar aquele papel. Então, desde essa história até os dias atuais, o jornal impresso nunca deixou de ter o seu valor, o seu preço. Não sei se você se lembra, não deve ser do seu tempo, mas antigamente existia a assinatura do jornal.
Sim.
Você pagava para receber o jornal.
Mas existe até hoje.
Mas hoje reduziu muito, porque a notícia, a informação chegou de graça para todo mundo. Onde foi que o jornal perdeu público? Na venda avulsa, na venda de assinatura, mas a moral dele, o efeito dele como órgão de imprensa nunca foi desrespeitado, sempre foi mantido. E é mantido até hoje.
Até hoje. Ô, Toninho, me perdoe que, mas eu quero logo lhe perguntar, que eu gosto de falar sobre esse assunto. Eu tive a honra, né? Era um sonho meu e eu realizei esse sonho de trabalhar num jornal impresso.
Sim.
Que foi o Correio lá de Salvador.
Pronto, então você sabe lá do que eu tô falando.
É incrível, né? Como a gente aprende, porque você tem que se virar nos 30. Você não. Você só tem uma foto que o fotógrafo faz ali, mas você tem que traduzir toda a situação num texto.
Isso mesmo.
Né?
É, isso
não é fácil, não. E aí, o que acontece? Minha pergunta é nesse sentido. Muitas pessoas fizeram essa previsão que o impresso ia acabar por conta da internet. E você percebe que quando a gente abre o programa aqui, não só nós, outras grandes aí, CNN, sempre tem que ler as manchetes dos jornais impressos.
Isso.
E eu falo é quem tá a tônica do jornalismo. Então, olha o respeito, né, que todos têm pelos jornais impressos. E qual é o segredo, né? Por que que as pessoas continuam comprando o jornal para ler o jornal impresso, que às vezes é para manusear, é difícil e tal? Qual o segredo? Como é que você imagina? As previsões não deram certo, o impresso sobrevive.
Ô, Kaique, eu vou te falar uma coisa muito séria. Quando você vê a gente que está na área, quando você vê a repercussão da Copa do Mundo na imprensa europeia, é impressionante. Todos os tabloides lá, o formato de jornal é tabloide, é metade do nosso aqui, do jornal à tarde.
Sim, o Correio é tabloide.
O Correio, né? Já é tabloide. Mas aí, quando você vê a repercussão que a própria televisão mostra das manchetes que rolam nos jornais europeus, é que você vê a força desse mecanismo.
Sim.
E outra coisa que é um dado interessante, que pouca gente sabe, é que o setor no mundo inteiro, que mais cresce hoje no mundo, é o setor gráfico. É o setor de equipamentos gráficos, é o setor que produz o material impresso. Então é um paradoxo isso aí. É um negócio que está. As pessoas, você olha, por exemplo, todo mundo, todas as escolas, todos os segmentos, a própria internet hoje já está sugerindo que as pessoas leiam livros, editores autônomos, pessoas que nunca imaginaram que pudessem escrever um livro, hoje estão escrevendo, estão expondo, estão colocando suas ideias na rua, entendeu, Mônica? Então, fruto da internet, aí é que está a diferença, a internet não é concorrente, ela é parceira. E a gente tem que ver isso com olhos de parceiro.
É verdade. Kaique, eu tenho uma pergunta interessante para depois dos comerciais para Toninho, viu?
Fique à vontade.
Exatamente. Eu quero que você conte a sua trajetória, viu, sim, Toninho? Eu trabalhei contigo na revista Perfil e no Diário do Sudoeste. Tive a honra, viu, Kaique, trabalhar com ele.
Olha aí.
E ele vai contar essa trajetória, com né?
Então, inclusive, nós vamos quebrar o protocolo de entrevista hoje aqui. Eu fiz um convite a ele para ele ser nosso convidado aqui, ficar com a gente hoje no programa até a hora que ele puder. Então nós vamos, né, não só no próximo bloco, se ele quiser ficar aqui mais tempo, ele volta outras intervenções aqui pra gente continuar sempre falando sobre jornalismo, que é muito bom,
e
né?
É uma aula, né?
Então vamos fazer isso, pessoal. A gente vai, não sei se o Paulo tá aí agora ou daqui a pouco, não é isso, Arthur? Daqui a pouco, Paulo. Pronto, Paulo tá ali. Daqui a pouco, gente, Paulo Martins está entrando aqui com mais um assunto aí, uma demanda da população na Bartolomeu de Gusmão, né? Bom, vamos ao intervalo, daqui a pouquinho a gente retorna.
Sudoeste agora.
Sudoeste agora, oferecimento Santa Casa de Misericórdia, Argamassa Vitória, Colégio Casulo, o melhor para o seu filho, você encontra aqui, WhatsApp 77 98807 6400. Com peças, seu carro em boas mãos. Chalé Bosque da Fortuna, o lugar onde o amor vira memória. Reserve pelo arroba Chalé Bosque da Fortuna. AGM Soluções em Refrigeração. Quem conhece, confia. Contalto Foton, sua parceira na estrada. Tecnoágil, telefone 3421-0975. Cartão Saúde 360, o único cartão de descontos dentro do Hospital IBR e mais de 20 clínicas parceiras. WhatsApp 77 3028 3600. Max Tour Viagens, realizando sonhos com você. RIR Soluções e Climatização, qualidade e satisfação em cada serviço. Fardamento Santo Antônio e Malharia Walter World, com você em todos os momentos.
Clube, a notícia com credibilidade. Sudoeste agora.
Agora faltando 11 para uma da tarde. Olha aí, vamos falar a hora certinha. Olha, os ouvintes continuam, né? Sempre mandando mensagens, diversos assuntos. O assunto de hoje aqui, pelo que eu tô vendo, é a questão da proibição da propaganda das bets e a questão do nosso trânsito, né? Que nós estamos realmente muito preocupados e precisamos, mais uma vez, eu peço a vocês, ouvintes da Clube FM, né? Que continue colaborando com a gente, mandando as sugestões para que a gente possa melhorar o trânsito de Vitória da Conquista. Eu acho que a Clube FM, que é uma rádio que também é parte viva, né, da história do jornalismo, do rádio jornalismo da Bahia, não é isso? E nós, como sempre, eu tenho essa honra também de estar aqui nesse microfone, né, que tantos grandes já passaram, e nós temos também essa obrigação de ajudar a sociedade conquistense nesse momento crítico. Então nós vamos, Mônica Cajaíba está aqui também de acordo, nós estávamos conversando sobre isso, né, Mônica? A partir de hoje não vai faltar mais pautas sobre trânsito. Vamos fazer diversas séries, não é isso, Mônica?
Exatamente. A gente já traz muitas matérias aqui, inclusive o Sintrans, personalidades, né, Kaique, que tratam aí do trânsito, mas a gente vai intensificar. Foi uma sugestão do Kaique, a gente está acatando, porque é de extrema importância, viu? E você está vendo ali pelos recados, unânime, né? O comportamento do motorista no trânsito.
Isso, já que a gente está falando hoje também de jornalismo aqui com o Toninho da Luz, eu conclamo também os colegas, viu? Das outras emissoras, co-irmãs, das outras rádios, dos blogs, vamos todos nós, vamos nos unir aí, que esse assunto, ah, mas tá chato, tá da hora, falando, não, vamos falar até que as coisas comecem a melhorar, e vamos também solicitar, pedir aí, Prefeitura de Vitória da Conquista, Governo do Estado, não sei, agências de publicidade, já falei isso, vamos fazer campanha, né, Mônica? Vamos massificar, ela vai celebrar o mesmo, campanha.
Lembra da frase
campanha
que eu sempre falo? Consciência coletiva. É necessário. Voltando aqui para o nosso entrevistado, posso fazer a pergunta, Caio?
Sim, pode.
Trajetória, Toninho,
pode.
Conta pra gente, como tudo começou? Você estava contando ali que seu pai tinha um jornal e você juntava
jornal,
a letrinha? Kaique, às vezes a gente reclama que tá difícil, ó, Kaique, tá vendo?
Como é que era? Você pegar letra por letra?
Era tipografia era uma caixa e letra por letra, cada caixa tinha um espaço da letra A, da letra E, da letra R.
Pra montar o texto.
Pra montar a palavra.
A palavra.
Aí o redator escrevia o texto, igual vocês fazem aqui, e o compositor ia pegar letra por letra e formar a palavra.
Que trabalho.
Depois,
hein,
da palavra formada, Mônica, fazia as frases. Depois da frase formada, fazia a coluna. Depois montava uma página. Meu Deus do céu, imagina. O jornal Globo, que eu fiz estágio nele, tinha 200 páginas.
Gente.
Imagina quantas pessoas usavam para compor letra por letra para fazer aquilo.
E tudo começou lá, né?
Tudo
com
começou
seu pai.
Na Gazeta de Valadares, com o jornal do meu pai. Porque já tinha essa dificuldade. E eu era novo, menino, 11 anos, 12 anos, eu comecei, eu tinha umas máquinas bonitas lá e eu gostava do maquinário. Aí eu fui aprender a limpar as máquinas, limpava as máquinas e não era impresso em cor, era tudo preto e branco, né? Era só tinta preta. E aprendendo a limpar as máquinas, e tinha um senhor lá em Governador Valadares, que ele tinha praticamente uma escola de tipógrafos, né? Que hoje, quando você olha assim, em Valadares, por exemplo, eu posso dizer que todos os tipógrafos, todas as gráficas de lá, aprenderam com esse senhor, o senhor Jair Avelar. E o senhor Jair tinha 8 filhos, 9 filhos, e ele era doido para um dos filhos deles crescer na comunidade como alguém da sociedade mesmo, porque todo mundo ficava na gráfica, né? na tipografia. E aí nós lançamos na época o Júlio Avelar, que hoje ainda é uma estrela, foi vereador em Valadares, é vereador lá há muitos anos. E desenvolveu também na mesma área nossa. Ele continuou como nós continuamos. E dali, desse jornal, comecei a aprender a compor as palavras e fui aprendendo. Aí lançaram a Linotipo. A Linotipo já era um negócio assim fantástico, porque ela já escrevia a frase inteira, fundida no chumbo. E era uma máquina tão interessante, Mônica, que tinha as caixas de tipo, né? E aí vem uma história curiosa, que eu tive a oportunidade de conhecer o jornal Diário do Comércio no Rio de Janeiro, e eles imprimiam jornais para fora. Então lá tinha as comunidades árabe, judaica, o islã, e a gente montava o jornal, Kaique, olha para você ver, a gente montava o jornal no idioma deles. Como é que era isso? Vinha pra gente a matéria escrita em português, você catava as letras, aí já era um teclado, e a caixa de tipo que tinha em cima é que distribuía a fonte, a letra.
Já era uma evolução, né?
Já era uma revolução. Quando surgiu o tal do Telex, meu Deus do céu, foi um negócio assim fantástico, que foi. O que deu uma alavancada muito forte na imprensa brasileira foi o Assis Chateaubriand. O Assis Chateaubriand, nós estávamos comentando aqui, eu e Kaique, em todos os estados que você vai no Brasil, tem um jornal, uma rádio, uma retransmissora de televisão, que veio do Assis Chateaubriand, diários e emissoras associadas.
Exatamente.
Então é um negócio assim fantástico, sabe? Aí, nessa época, inclusive, a Globo ainda não existia. A Globo ainda era TV Rio, Canal 4. E a matriz dela, o centro de operações dela, era em Copacabana, perto de até de onde eu morava. Que aí eu fui pro Rio, fiz estágio, aprendi, e aí minha vida mudou, e mudou mais ainda quando saiu a matéria na revista Cruzeiro, que está fazendo exatamente 50 anos isso. Então foi assim, eu participei da reunião vocês, quando lançam um programa novo, vocês sentam e discutem, não é? Eu participei isso. Da reunião que definiu os rumos do jornal, da revista, que seria o Fantástico, e que está até hoje no ar. Então tem muita coisa, sabe? E eu fiquei, eu queria, o que eu queria falar mesmo sobre isso aí, sobre essa época, é porque eu, estagiário, tá? Eufórico, não é? Fiz uma matéria e existia censura. O regime militar censurava o jornal. Então, 8:30, 9 horas da noite, chegava lá um general de exército, um cara fardado de luva, todo sério, compenetrado, ele lia tudo que ia sair no jornal do dia seguinte. E aí teve uma matéria que não houve a censura do exército, porque estava sendo criado, o DOPS estava passando a ser Polícia Federal. E um delegado da Polícia Federal foi lá e censurou essa matéria que eu escrevi. E aí me entenderam, né? Os generais da época entenderam que a matéria não devia ser publicada e me condenaram. Eu fiquei 15 anos respondendo um processo. Me colocaram como crime de guerra na época. Embora a matéria não falasse nada sobre isso. Era um assunto sobre a medicina, sobre o setor de saúde nacional, que continua do mesmo jeito, não mudou nada.
Então, ô Toninho, é muito interessante trazer esse tema da censura, né? Porque as pessoas comemoram muito hoje, olha, graças a Deus, não tem censura, liberdade de imprensa, mas sinceramente, eu vou falar aqui, eu continuo observando a censura, meu sabe? Amigo. Porque a questão do judiciário, que as pessoas até tem um termo chamado da censura do toga, ela está cada dia mais invasiva dentro da nossa liberdade. Nós aqui, Deus nos acuda muitas vezes, né, Mônica? A gente fica aqui, olha, mas será que a gente pode falar isso? Será que não vai dar processo? Então, assim, o jornalista hoje, principalmente nós que não somos aí as grandes, porque a Rede Globo, a CNN, está nem aí, mete processo. Mas os blogs, né, os que fazem o jornalismo menor, digamos assim, não em grandeza de qualidade, mas enfim, não somos as grandes aí, a gente está o tempo todo constrangido, com medo de um processo, e às vezes um processo que não tem nada infundado, né? Eu queria que você comentasse isso. Você acredita que a censura foi embora mesmo, ou hoje existe uma nova censura, que é essa questão do judiciário, e tem que ter esse controle? Como é que você vê isso aí?
Nós temos que observar o seguinte: há dois tipos de controle de censura hoje, que é pior do que a dos militares. A do regime militar, ele não permitia que você falasse determinadas coisas.
Sim.
Contra o regime, contra o sistema. E não permitia que houvesse propaganda de outro partido que não fosse o partido da situação. Então, era uma censura assim que a gente que estava na área já sabia como é que era, já sabia como é que funcionava. Então a gente evitava entrar nessa pauta. E hoje em dia não, hoje em dia a censura, por exemplo, para as emissoras de rádio, de jornal e de televisão, é o dinheiro. O governo paga e acabou. E aí, essa é uma realidade que a gente não pode correr dela. Imagina você, aqui no Nordeste, por exemplo, isso é muito acentuado. Você dá uma notícia qualquer a favor de uma pessoa, quem está lendo lá na frente já fala assim, é comprado. Mas se você fala contra, aí você cria inimizade com a outra parte. Então é um negócio complicado, e sempre foi assim, Kaique.
É verdade.
Aqui, a história de conquista, tem um jornal aqui que chamava Peduros e Meletes. Peduros e Meletes pertenciam a um partido político. E Peduros é de um e Meletes do outro. E eles brigavam como? Através de pequenos jornais que eram no mimeógrafo. Na história da imprensa de conquista tem isso. Então isso já é antigo. Tem o grupo que é a favor e tem o grupo que é contra, né? Entendeu?
Maravilha.
Agora eu quero dar uma notícia para vocês que é muito interessante. Essa é sobre o trânsito, né? A questão do trânsito.
Uhum.
As placas de sinalização de trânsito, elas foram criadas antes de chegar no Brasil as motocicletas. Então essas placas de sinalização de trânsito, velocidade 40 km, 50 km, 60 km, elas não servem para motocicleta, porque isso é um trabalho que eu fiz, inclusive.
Uhum. Olha que interessante.
Você monta numa máquina hoje de digamos 750 cilindradas, uma pessoa com 80 quilos, 90 quilos numa máquina dessa a 60 km por hora vai pesar 16 quilos. Então, meu amigo, ele é uma pluma no meio do trânsito. Por isso é que acontece o acidente. As pessoas saem, pegam um dinheiro qualquer, compram uma moto e financiam em não sei quantos meses, e vai trabalhar com. Eu acho o seguinte, sabe? Na minha opinião pessoal, né? Uhum. Esse trabalho de Uber de entrega é excelente, espetacular, porque ele representa a autonomia do Brasil, autonomia do trabalho. Eu sou radicalmente contra a carteira profissional. Eu acho que a carteira profissional foi assim foi elementar, foi essencial quando o Brasil ainda era colônia, que estava saindo da escravidão e entrando na industrialização. Naquele momento era importante, mas hoje está superado isso. Hoje isso não existe em lugar nenhum do mundo, a pessoa ser fichada para trabalhar, tem que trabalhar de 8 às 6. Eu vi você falando aí esse regime de 6 por 1. Gente, essa escala de 6 por 1, ela é, na realidade, a gente chamava isso de horário inglês, porque na Inglaterra era assim, você tinha 8 horas de trabalho por dia. Mas hoje, modernamente, você tem que trabalhar, não é para ter um salário no fim do ano, no fim do mês. Você tem que trabalhar para você se manter e fazer o que você gosta. Não é você ir para um lugar, eu tenho que trabalhar hoje. Não é assim. Igual você falou, na hora que eu cheguei, você estava falando sobre a sexta-feira.
Uhum. É, sextou,
a sexta-feira representa uma carta de alforria.
É o suspiro.
Oxe, é o suspiro.
Para quem trabalha 5 dias, 5 por 2. Mas para a maioria, 6 por 1, quer dizer, não é porque amanhã vai trabalhar também.
Vai trabalhar também.
Então não sextou.
Agora, essa medida ela é interessante, mas ela tem um outro lado. Os empresários concordam? Eles aguentam pagar isso? Porque a carga tributária, não pensa nisso não. Chega no fim do mês, meu amigo, você não paga seu imposto não, pra você ver se a Receita Federal não vem atrás de você.
Verdade. Então,
mas é por isso, Toninho, a gente é jornalista assim mesmo, já estamos em outro assunto aqui. É por isso que eu ainda brinquei aqui também, o golpe tá aí. Vocês procurem saber o que aconteceu. O que aconteceu? Foi engavetado, né? O Alcolumbre lá engavetou. É. Falou, olha, esquece esse assunto aí. Viu? Depois das eleições a gente conversa. E isso foi vendido como algo que ia ser já definido antes das eleições. Tudo isso tendo em vista capital eleitoral, angariar votos. Sim. E de fato, né, tem que ser debatido com o tempo. É muita irresponsabilidade tomar uma decisão dessa sem todo o debate necessário. Não é só mesmo pensando em voto. Não que eu seja contra, eu acho que sim, né? Tem que reduzir, a pessoa tem que ficar mais tempo com a família. Mas não pode fazer as coisas dessa forma soberbada, só mesmo para poder jogar para a plateia, porque está chegando a eleição. Então, esquisito aí, eu acho que foi interessante sim ter sido adiada essa votação.
E tem uma coisa aí nesse intervalo que é um negócio interessante demais da conta, que as pessoas não observam. Na realidade, o trabalhador brasileiro, quando ele recebe um salário, ele deixa outro pro governo. Essa que é a dívida. Por isso que o governo, você não falou aí, mas o governo tá doido para impor ao motorista de aplicativo, impor as leis trabalhistas para ele.
Não é possível, né?
Ora, mas isso
paradoxal
é um absurdo.
Paradoxal isso, né?
Isso é um absurdo. Isso não é um absurdo.
Por um lado, que as pessoas fiquem mais livres, né, de CLT, reduzindo escalas, e os que estão livres, que fazem seu horário, agora eles querem que sejam CLT. Quem é que entende? Mas, gente, olha que maravilha esse papo aqui com o Toninho. Uma hora e quatro, nossa diretora aqui vai dizer, vamos aqui pro...
Nossa diretora, olha.
Vamos aqui pro intervalo.
Nossa comandante em chefe.
Tá comandando aqui.
A Marta do Bar Brasil mandou uma mensagem aqui, parabenizando pela sua trajetória.
Obrigado.
Viu, Toninho? Alguns recados aqui endereçados.
Obrigado.
A você também pela sua trajetória. Você vai contar daqui a pouquinho um intervalo agora, Arthur. Daqui a pouquinho, olha só, aí ele vai falar pra gente onde é que ele tá hoje, né, Kaique? Ainda trabalha, viu, Kaique? Kaique tá querendo aposentar.
Rapaz,
ele
rapaz.
Ainda com 50 anos de trabalho, né, Toninho? Que você não vai contar.
75 de vida.
Aí, 75 de vida, trabalha ainda, tá bom?
Olha aí, minha idade. Muito bem, antes do intervalo, Mônica quer dar um recado?
Tem um recadinho, sim. Você está procurando uma vaga no mercado de trabalho? Atenção, gente. A gente tá falando de trabalho, supermercado Juremas e tá com vagas aí abertas para açougueiro, confeiteira, também repositor e operador de caixa. Faça parte de uma equipe que cresce a cada dia. Informações, você interessou em uma dessas 4 vagas, açougueiro, confeiteira, repositor e operador de caixa? 3028-4141, supermercado Jurema, lugar de comprar barato. Fica no bairro Alegria e outra unidade também no bairro Jurema.
Muito bem, agora a gente vai pra rua, né? Vamos sair aqui do ar-condicionado, mas quem tá lá é ele, Paulo Martins.
Vamos ao primeiro boletim de trânsito. As informações direto das ruas e avenidas de Vitória da Conquista para essa sexta-feira no Sudoeste agora. Nesse momento eu estou aqui na São Geraldo, esquina com a 10 de novembro. O movimento é muito grande e tenso de veículos para esse horário de pico. Para essa sexta-feira, apesar da cidade sem nenhuma intervenção, o trânsito flui aqui nesse trecho que envolve esquina da São Geraldo com a 10 de novembro. Daqui a pouco eu volto com mais informações de qualquer ponto da cidade.
Estamos apresentando Sudoeste Agora. As principais notícias do estado e da nossa região. Sudoeste Agora.
Seu sonho hoje é realidade. Pode acreditar. O carro dos seus sonhos tem na City Car.
Compra, vende, troca e financia carros novos e seminovos, revisados com a maior garantia do mercado e as menores taxas de financiamento. Financie seu próprio carro e saia dos juros altos. Praça Vitor Brito, 143, no centro de Vitória da Conquista. 3421-0707.
City Car. Pra edificar o sonho. E resistência, assim, ArcelorMittal, a solidez e segurança em cada passo, a base é firme, a confiança é de aço.
Belgo é ArcelorMittal, ArcelorMittal é aço.
ArcelorMittal.
4009-7007, Vitória da Conquista.
O Grupo Tecnoágil faz a diferença quando o assunto é proteção. Tenha segurança a qualquer hora e em qualquer lugar. Conheça as nossas soluções para a sua proteção, da sua casa e do seu negócio. Rastreamento veicular e de cargas. Terceirização de mão de obra. Automação residencial. Energia solar. Vídeo monitoramento. Portaria remota. Não conte com a sorte. Conte com a Tecnoágil. Fale conosco e saiba como podemos te ajudar. Ligue 77-3421-0975. Tecnoágil. É o futuro em suas mãos.
Sul do Oeste, agora. Clube FM.
Vamos. Hora certa, 1:08. Olha só, hoje a gente está recebendo aqui visita especial do nosso colega, grande jornalista aqui, o Toninho da Luz.
E quantas histórias, né, Kaique?
Aí ele tá falando, se você quiser que eu vou embora, você pode, não, você não vai embora não, você vai ficar aqui com a gente hoje, hoje você vai fazer, vai participar aqui nos bastidores e daqui a pouco a gente volta, eu tenho uma pergunta para lhe fazer aqui, uma pergunta polêmica.
É polêmica a minha, então vou fazer a minha. Como é que você chegou à Cidade Conquista? Você já falou, Toninho, de toda essa trajetória aí que a gente já conheceu, nessa história bem especial. Como você chegou aqui na cidade, em que ano e onde você está trabalhando hoje?
Ô Mônica, quando eu cheguei aqui foi a coisa mais engraçada, sabe? Porque na realidade eu tive um problema de saúde muito sério. E eu fui parar numa clínica de atendimento, porque essa profissão nossa, ela, quando você tem ela na veia, ela é muito tóxica, ela exige muito de você. E a clínica que eu fui internado em Uberlândia, o médico falou que ia dar alta para mim desde que meu irmão assinasse um documento se responsabilizando por mim. Uhum. E me proibindo de trabalhar em qualquer coisa que desse pressão. Aí eu vim para Ibicaraí, onde minha irmã morava, minha irmã lá em casa, Kaique, são, uhum, são sete pessoas, dos quais quatro estão na área de comunicação. O Roberto aposentou agora, gerente de programação da Globo em Campinas. O Luiz Gustavo, que é o Biló, é o repórter da Rede Record, que faz muita matéria pro Domingo Espetacular e pro Jornal da Noite, e a Penha, que era da Telemig, e a Rinara, que aposentou agora na Globo, lá na Santa Cruz, lá em Itabuna.
Santa Cruz.
Então todo mundo na área, então, somos quatro na área, né? E aí eu fui pra casa dela, hein? Ela morava em Ibicaraí, eu fui pra casa dela passar uns dias, e nesses dias que eu estava lá, teve morreu aqui em Conquista um cidadão que era de lá e que tinha sido contemporâneo de escola do meu cunhado, do marido dela. Aí ele me convidou para vir aqui para o enterro do cara. Aí eu falei, vambora, vamos passar o dia lá. Viemos para cá. E o velório foi na segunda igreja. E ali na segunda igreja, antigamente, tinha uma banca de revista, onde é o terminal hoje, tinha uma banca de revista bem no meio. E deu meio-dia, eu falei, eu vou almoçar. Larguei, eu não conhecia ninguém, estava igual um peixe fera d'água lá dentro. Atravessei a pista, e perguntei pro cara da banca, pelo jornal da cidade. Ele falou, não, aqui tinha o Diário do Sudoeste, mas ele era da Conquistense, da Aviação Conquistense, e a Aviação Conquistense quebrou e ele quebrou junto.
O Diário do Sudoeste era da Aviação Conquistense, é isso?
Era.
Olha, não sabia.
Aí eu falei, rapaz, não é possível, uma cidade desse tamanho não tem um jornal. Aí fui, almocei, e aquilo encurtou na minha cabeça, e eu cheguei em Bicaraí e falei, vou montar um jornal lá em Conquista. E vim, cheguei aqui, encontrei uma pessoa que tinha trabalhado comigo muitos anos lá em Minas, e começamos a trabalhar junto, e eu conheci o Márcio, conheci a Sandra e o Matheus, que eram na época os diretores do Diário do Sudoeste. E aí começou, aí fizemos uma parceria, eu rendei o jornal, e 3 meses, depois mais três, e foi assim, está até hoje. Eu hoje continuo no Diário do Sudoeste, e temos a revista Perfil, que foi uma criação nossa, né? Uma invenção nossa.
Olha,
a Perfil,
aí,
nós pegamos um papel tipo esse aqui, um papel de ofício, um papel A4, eu desenhei no lápis o que eu pensava da revista e fomos para a rua. Nós temos hoje 63 edições, cada edição tem em média 60 páginas, imagina aí. Quantas pessoas, põe a média de 4, 5 pessoas por página, quantas pessoas nós alcançamos em Vitória da Conquista? Quando eu vejo assim os arquivos, eu fico orgulhoso, porque todo mundo que faz a cidade movimentar já saiu na revista.
Maravilha, então, Vita
isso,
Longa.
E outra coisa, Caí, que isso aí é um negócio meu. Eu evito publicações que sejam ofensivas, quer dizer, eu não aceito de jeito nenhum. Nada que ofenda a pessoa, nada que prejudique as pessoas, nada de falar mal dos outros. Pelo contrário, eu mostro o que a cidade tem de bom. Entendeu como é que é? A pauta minha é essa. O que a cidade tem de bom? O que a gente pode oferecer para essa cidade? É cursos, é oportunidades, são negócios. Então o jornal, ele versa nessa pauta aí, nessa linha de raciocínio. Entendeu, Mônica?
É importante.
A Mônica trabalhou conosco lá, sabe?
Foi disso, na revista Perfil. Crimes sem Soluções. Escrevi uma matéria sobre isso, foi as primeiras ali.
Foi das primeiras edições mesmo.
Verdade.
Ou seja, eu acendei a minha irmã, que aposentou agora, a Renara. Ela me ligou toda feliz. Ah, Toninho, você não sabe uma coisa. Minha primeira carteira profissional, meu primeiro contrato de trabalho foi você que assinou.
Olha que bacana.
Vai pra você ver que bacana.
Então, olha só, gente. É muito importante, tá bom? A gente está resgatando essa história aqui, não só para os estudantes de jornalismo, mas todos nós, né? Toda a sociedade. Está aí ainda hoje o Diário Sudoeste, né? Isso. Aproveitar, então, para lembrar que temos também o Jornal Impacto, né? Do Tico Oliveira. E é importante lembrar, estava olhando a data aqui, 1990, o Paulo Nunes também, né? Entrou com o jornal Hoje, né? Então nós temos uma história importante aqui na nossa cidade do jornalismo impresso, e é sempre bom a gente estar resgatando para a gente também ter, aprender, né? Da maneira que foi construído esse universo de jornalismo aqui na cidade.
Mas o que acontece é o seguinte, quando nós estávamos falando da censura, era isso. Nessa época desses jornais aí, todos eles tinham um lado político. E todos, quando aquele lado ganhava, estava todo mundo bem. Mas quando perdia, estava todo mundo mal. Aí nós criamos a ideia de não depender de partido político, não depender de político. Para mim não importa se é quem é o prefeito, quem é o presidente, quem é o governador. Para mim isso não interessa, porque nós temos que entender que nós nascemos de uma semente. Nós viemos de uma gota, que nós fomos evoluindo como a natureza é. A natureza, você pega uma semente, joga ela na terra e ela vai crescendo, ela vai evoluindo e vai ser uma árvore frondosa. Nós somos assim. Acontece que nós temos os nossos DNAs e os nossos genes, né? Que coordenam o que a gente é capaz de fazer ou não. E aí é que entra a questão da habilidade para você enxergar que assunto interessa. Qual é o assunto que te interessa? O que você pode fazer para o crescimento coletivo? Eu venho de uma escola que ensinava isso. Você tem que pensar pela coletividade. Você não pode pensar só em você ou só no grupo que você pertence. Então eu vejo, por exemplo, aqui nós temos um problema sério, porque a divergência de partido hoje, e isso aqui no Nordeste é muito enraizado, muito sério, que é o partido que está no poder. Então, por exemplo, nós sofremos uma perseguição grande da política do governo federal e do governo estadual. Mas antes desse período que nós atravessamos hoje com a Sheila, também tinha isso. Quando a CM era o governador, também era assim. Priorizava um monte de lugar em detrimento da política contrária.
Você está falando enquanto cidade, não é? Enquanto jornalista, cidade, né? Entendi.
E nós jornalistas, nós surfamos nessa onda aí. A gente vai, você trabalhou no Correio, que também é partidário. Então você sabe o que você pode publicar e o que você não pode. E o jornalismo hoje, depois que inventaram o celular, que todo mundo, que qualquer pessoa quer ser jornalista hoje, não precisa de muita coisa não. Ele tem que ter um celular e acesso à internet e não falar besteira. E às vezes falar besteira também dá certo. Porque no Brasil, ou é falar besteira e fazer o povo rir, ou é desmoralizar a pessoa e mostrar o que
terrível,
tem de podre,
né? Infelizmente. Tem aqui uma participação, viu, gente? Está dizendo, o jornalista que vocês estão entrevistando é o Toninho da Luz, é uma enciclopédia.
Amém, obrigado.
Ela disse, amei, muitas curiosidades, experiência de vida para passar pra gente. A gente nem sabe que tem esses ilustres conquistenses. É a Kate do Coveima.
Me chamo aqui de dinossauro da comunicação.
Exatamente.
Eu não sou o rei da comunicação, eu sou um dinossauro da comunicação. Sou um sobrevivente dos.
Só bênçãos, né, Toninho?
Só bênção, graças a Deus.
Toninho, a gente agradece aqui, né? Infelizmente a gente vai ter que né, tocar aqui à frente a outras notícias, mas nossa, pelo menos para mim passou muito rápido a entrevista.
Isso mesmo, passou mesmo.
Eu falei, olha, tem outras coisas, mas vamos marcar então uma segunda vinda aí, né, pra gente discutir um pouco mais desta feita sobre o jornalismo que tá sendo feito em Conquista, né, nos blogs do Brasil. Vamos marcar um dia aqui pra gente discutir, já que você realmente é uma enciclopédia, né? Que fique a dica aqui pro curso de jornalismo da UESB, que ele convide várias vezes lá para você agraciar aí esses estudantes com tanta experiência,
isso,
né?
Isso,
verdade.
Eles estão precisando realmente aprender o que é jornalismo de verdade, né? Não dá para ficar fazendo jornalismo só rede social, internet, essa coisa fugaz, né? De Instagram. Tem que aprender na base, tá aqui a base,
obrigado,
viu?
Obrigado,
professor de seu Góis, convide.
Obrigado, Mônica.
De nada. Seu Edson também tá parabenizando você pelo
Edson.
Trabalho. Edson,
seu,
taxista.
Seu Edson é conhecido como pastor, ele é um aposentado, ele é taxista.
Isso.
Mas ele trabalha ainda.
É nosso ouvinte assíduo aqui, viu, Toninho?
Aliás, vocês têm muito ouvinte assíduo, né, Mônica? Por isso que eu tô aqui. Se fosse um brega qualquer, eu não ia, não, bacana.
A Rádio Clube é audiência total, né?
Audiência
tanto
total,
é que eu falo, é igual o pessoal falar do Bombril, né? Não fala palha de aço. Então, aqui, eles nem falam o nome da rádio, fala a rádio. Eu te ouvi na rádio, todo mundo já sabe que a rádio é a Clube, né?
É isso mesmo.
Quando não é a Clube, aí tem que falar, é a rádio tal. Mas quando fala assim, te ouvi ontem na rádio, todo mundo já sabe, é a Rádio Clube. Tá bom, meu querido? Muito sucesso aí, mais 50 anos pra você de carreira,
amém,
e de vida, tá?
Amém.
E fique à vontade aí pra se despedir do nosso público.
Amém. Meus amigos, meus ouvintes, muito obrigado, viu? É um privilégio muito grande pra mim poder estar aqui. Eu agradeço ao Kaique, agradeço a Mônica pela lembrança. E agradeço também ao Anderson, que fez uma matéria comigo.
Isso.
Verdade, nosso colega Anderson.
E o Anderson é assim, uma figura que eu prezo muito, por outro motivo, porque ele faz um jornalismo do jeito que eu acho que tem que ser feito. Ele mostra as pessoas, ele entrevista e tudo ao vivo e sem programar. Não é aquela
não é pauta.
Não é pauta. Você chega e mete o fogo e vamos falar e vamos embora. É isso aí.
Verdade. O Anderson realmente tem essa particularidade dele de sempre estar homenageando, né, grandes nomes aí, como você, Paulo Nunes também.
Achei interessante que ele ia, que eu achei que ele fosse editar a matéria. Não editou, não. Publicou do jeito que fez, na bruta, como diz o outro.
Igual a gente aqui ao vivo.
É isso mesmo.
Tá certo, meu querido. Um abraço.
Não falou.
Exatamente.
Muito obrigado a vocês todos que nos ouviram. Mônica, obrigado.
Valeu.
Obrigado à rádio, viu? É uma gratidão muito grande que nós temos.
A gente que agradece.
Amém, obrigado.
E quando o assunto é refrigeração para transporte, confiança e qualidade fazem toda a diferença. A GM Soluções em Refrigeração é autorizada, Carrier, e possui mais de 25 anos de experiência. Muito tempo, hein? Oferecendo atendimento especializado em refrigeração para transportes, frigoríficos, multimarcas e ar-condicionado para ônibus. Agilidade, segurança e soluções eficientes para quem vive da estrada. A GM está na rodovia BR-116 em Conquista. Fale agora pelo WhatsApp, prático, rápido, 779-9954-8454. A GM Soluções em Refrigeração. Quem conhece, confia.
Olha, gente, antes de ir aqui para o intervalo, eu quero falar dessa notícia, né? Uma notícia fresquinha, como a gente fala, recente, que é muito interessante para a nossa cidade. Vocês têm acompanhado aí essa lei que foi aprovada pela prefeita Sheila Lemos, que foi um projeto, né, do vereador Edivaldo Ferreira Júnior, tá aí os outdoors. É um projeto que extingue, né, isso, essa taxa do esgoto cobrado pela Embasa. E qual é o fato novo nisso aí? O fato é que ontem, a Câmara dos Deputados em Brasília aprovou um projeto semelhante. Então agora, isso aqui que estava até então, né, em esfera municipal, Feira de Santana e Vitória da Conquista, tudo indica, porque já foi aprovado, já vai para o Senado, difícil o Senado barrar. Tudo indica, então, que esse projeto vai ser em esfera nacional. Isso é importante, porque vai dar mais força, né? Porque o que acontece? A lei está aí e está sendo difícil a Embasa cumprir. Que a Embasa, claro, vai lutar com todas as suas forças jurídicas para não, né, para invalidar isso. Mas agora que a Câmara dos Deputados aprovou o projeto, a coisa vai pegar. Então tá aqui, a notícia tá no próprio site dos deputados aqui, tá no Congresso em Foco, um site especializado em cobertura desses projetos. Vou ler só um trechinho aqui da matéria, olha, a Câmara dos Deputados aprovou nessa quinta o projeto de lei 1845/2025 que proíbe a cobrança de tarifa mínima de consumo nas contas de água e esgoto. É a proposta que vai alterar, olha, a lei do saneamento básico para impedir que nós paguemos por um volume presumido de consumo e determina que a cobrança seja feita composta de uma tarifa fixa destinada aos custos da infraestrutura. Enfim, você sabe como é que funciona isso. Esse projeto é do PL, né, o partido Partido Liberal, do Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro. Projeto já está aprovado, foi apresentado, o relator é o deputado Kim Kataguiri, do Missão de São Paulo, e é uma notícia importante para todo o Brasil, principalmente para a Vitória da Conquista, né? Saímos na frente aí com o projeto e agora o projeto está meio que tendo essa adesão nacional. Então, em breve teremos provavelmente boas notícias aí em relação a essa questão da taxa do esgoto. 1:23, daqui a pouquinho a gente retorna.
Clube, a notícia com credibilidade. Sudoeste Agora.
Você sabia que pode ajudar instituições filantrópicas, a exemplo da Santa Casa de Misericórdia de Vitória da Conquista, por meio do programa estadual Nota Premiada? Ao incluir seu CPF na nota fiscal no momento das suas compras, você também ajuda instituições que atuam em comunidades carentes com projetos de saúde, educação e assistência social. Cadastre-se, peça a nota e inclua o CPF. Santa Casa de Misericórdia de Vitória da Conquista. Cuidar faz parte da nossa história.
Compra os produtos da Argamassa Vitória. Argamassa AC1, AC2, AC3 cinza e AC3 branca. Argamassa para piso sobre piso. Argamassa para porcelanato interno e externo. Rejunte em várias cores. E o mais novo lançamento, Argamassa Vitória impermeabilizante. Argamassa Vitória, há mais de 20 anos ajudando você a realizar sonhos. Presente nas lojas de Conquista e região. Fone 77-3420-8084.
A Maxitur Viagens lança uma grande novidade: Excursão Série Conquistas. Agora você pode realizar o sonho de conhecer a Itália, visitando cidades incríveis como Milão, Verona, Veneza, Florença e Roma. E o melhor, com guia acompanhando toda a excursão, falando português para você viajar com tranquilidade do início ao fim. Tudo isso com condições facilitadas em até 12 vezes sem juros. Entre em contato agora mesmo, 77-2101-7999, ou acesse maxitur.com.br e fale com um de nossos consultores. Maxitur Viagens, realizando sonhos com você.
Estamos apresentando Sudoeste Agora.
Agora, as principais notícias do estado e da nossa região. Sudoeste Agora.
1:25.
Muito bem, já estamos de volta com o nosso programa nesta sexta-feira, sexta-feira especial aqui também no nosso Sudoeste Agora, né? Nós tivemos aqui um momento muito ímpar, né? De resgate, aqui da história de Vitória da Conquista. Acabou ficando uma ideia boa, viu, Mônica? Vamos tentar aí organizar aí, né? Para pelo menos uma vez por mês a gente trazer aqui pessoas para contar a história de Vitória da Conquista. Me lembro que na época, tem um tempo, a gente trouxe o Jeremias Macário, lembra?
Exatamente. Muito bom. Uma história maravilhosa, né? Um profissional de excelência.
A gente tem que valorizar de fato essas pessoas que
vamos
acompanham.
Resgatar essas figuras históricas da nossa cidade.
Verdade. Olha só, agora dentro aqui das nossas notícias locais, a gente chegou a mencionar esse assunto na nossa manchete, porque, né, é um assunto muito importante para a nossa cidade. A prefeitura informou que está fazendo aí articulação de um plano de reassentamento para essas famílias que vivem aqui na área de risco, né? A gente sabe que quando tem